Vamos ver aqui o capítulo 17. Eu vou ler do versículo 1 a 8, porque pretendo voltar a falar um pouquinho mais sobre a vida eterna. Então, vamos ler do verso 1 a 8. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Amém. Essa escritura é. E o que estamos lendo nesse capítulo é uma oração de Jesus. É a oração sacerdotal dele. E parece-me que tudo isto que falava Jesus com o Pai, o Senhor queria que ficasse plantado no coração dos discípulos. E este conhecimento fosse passado para eles. E, por certo, esta oração, o Senhor Jesus já estava no Getsêmani, por certo, ele fez logo na entrada do Getsêmani. E foi aí captado por João, né? O Espírito Santo fez ele lembrar tudo o que o Senhor Jesus mencionou nesta oração. Depois desse discurso, dessas palavras do Senhor, tremendamente altas e profundas, o Senhor faz uma oração também muito, muito rica em detalhes do propósito divino com a vida dele após a sua ressurreição. E também concernente à vida dos discípulos. O que Deus tinha em mente com os discípulos. Damos graças a Deus porque o Senhor tem planos conosco e seus propósitos nunca serão impedidos. E queria também mencionar, concernente ao conhecimento de Deus, era uma promessa de Deus e era um desejo de Deus ser conhecido. Aqui em Hebreus capítulo 10, verso 16, diz que: Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos. E acrescenta: Jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Também, quando cita esta escritura, no livro, nos profetas, acho que o profeta Jeremias, Ezequiel, ele diz que todos me conhecerão. Aqui no verso, também voltando ao capítulo 8, verso 10 e 11 de Hebreus, 8, 10 e 11 diz: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis nos seus entendimentos e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Verso 11, não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então, o conhecimento de Deus já estava dentro do seu propósito. E esse conhecimento viria pela vida de Jesus, pela vida eterna. Então, nós vemos que o Senhor já tinha uma promessa. Todos aqueles que crescem no Senhor teriam a entrada neste conhecimento. Ninguém mais diria, conhece o Senhor, porque todos, a todos o Senhor se revelaria, seja pequeno ou grande, mas que tivessem fé em Jesus. E aqui vamos, quero discorrer rapidamente sobre quando Jesus diz, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Nós sabemos que o Senhor Jesus seguia um plano de Deus, um propósito divino, e ele seguiu à risca, obedientemente. Então, a única forma de glorificar o Pai seria ele mesmo receber a glória do Pai, porque toda a glória está com o Pai. E este é o propósito de Jesus. O livro de João é distinto de todos os evangelhos, por quê? Porque o livro de João, o foco principal é o filho dar a conhecer o Pai. Então, se o Pai glorifica o filho glorifica seu Pai, com a mesma glória que ele recebeu, porque discorrendo as Escrituras, nós vemos que ele mesmo menciona que tudo está em poder do Pai. E o Pai também concede a ele todo o poder. E em João 13, nós vimos no começo, que o Senhor deu a ele, verso 3 diz, Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Então, há aí um amor tão profundo entre o Pai e o Filho, que o Pai glorifica o Filho e o Filho glorifica o Pai. Este sempre é o propósito entre um e outro. E ele pede, chegada a hora, glorifica teu Filho para que também o teu Filho te glorifique a ti. E o Filho, sabemos que glorificou o Pai, tendo consumado a obra, e também a obra da redenção na cruz. E uma das principais obras que nós vemos aqui é, assim como lhe desse poder sobre toda a carne, ou sobre toda a humanidade, para que dê vida eterna a todos quantos lhe deste. Aí, faz parte da obra de Jesus, e faz parte do mandamento do Pai, que Jesus dê vida eterna a todos quantos o Pai lhe deu em sua mão, a todos quantos crerem nele para a vida eterna. Sabemos que se o Pai concede ao Filho dar vida eterna, isso quer dizer que vai conceder a essas pessoas que creram no Senhor Jesus, vai conceder a entrada num conhecimento de Deus, do Pai. Então, o propósito está cumprido, a obra do Filho estará cumprida, porque fez conhecido o Pai. Mas isso vamos ver depois. E aí ele mostra que a vida eterna é esta, que te conheço a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui está a vida eterna. Não há vida eterna sem o conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus está em Cristo, graças a Deus. E também, continuando, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então, tudo isto é a obra de Jesus. Tudo isto. São dois fatos, dois pontos. A obra que Jesus veio fazer foi dar a conhecer o Pai. E a outra é dar vida eterna a todos quantos Deus lhe deu na mão. Certo, o meio para o qual recebamos vida eterna seria a fé em Jesus Cristo, crer no Senhor Jesus. Esse crer que João coloca é uma união com o Filho de Deus. E verso 5, agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Nós estamos acostumados de ver Jesus segundo a carne, ver Jesus como uma pessoa humilde, mas ele estava escondido, ele estava escondendo sua glória eterna, que agora, chegando próximo da obra da cruz, quando ele ia morrer na cruz, ele diz, agora glorifica-me. Isto quer dizer, depois de consumado a obra que o Pai enviou a fazer, então o Senhor Jesus agora pede ao Pai, né? Ele ora por si mesmo aqui nesta oração. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus é glorioso antes dos mundos serem criados. Antes que o mundo existisse, Jesus estava cheio de glória. Se nós olhamos isto, todos nós devemos olhar para nós mesmos e nos humilhar, porque o Senhor Jesus deixou aquela glória que ele tinha com o Pai. Antes que o mundo existisse, ele estava envolto em glória. Já estava envolto em glória, e depois ele desceu até nós, humilhou-se. Agora ele é consumado na cruz. E ele volta ao Pai. Certamente o Pai não recusaria honrá-lo com a glória que ele já tinha. Então ele foi glorificado. Isto ocorreu novamente quando, no Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo glorificou o Filho no céu, o Espírito Santo foi derramado. Glória para o Filho e Espírito Santo para nós, graças a Deus. Isso já aconteceu, o Filho foi glorificado. Glória a Deus. O verso 6 está dentro da questão de fazer o Pai conhecido, vou comentar depois. E também o 7, algo importante aqui. No verso 8, porque lhes dei as palavras que me deste e eles as receberam. e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Tudo isso tem a ver com o conhecimento do Pai. Então, nós devemos receber as palavras que o Senhor nos dá e receber. Assim como os discípulos, o Senhor deu as palavras que ele recebeu do Pai, ele deu para os discípulos e eles os receberam, as receberam, né, melhor dizendo, assim nós recebemos as palavras que o Filho dá, o Espírito, então nós as recebemos e daí passamos a ter realmente um conhecimento do Senhor. O Senhor começa a ver que o nosso coração está realmente almejando tal conhecimento. E creram que me enviaste. Então a fé também ela é fortalecida. Mas eu quero focar nesses dois pontos que representa a obra de Jesus, mostrada aqui no capítulo 17. Eu vou ler o verso 4 novamente, diz assim, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Depois nós podemos retornar e ver no capítulo 16 que obra ele veio fazer. Qual é a obra que ele veio fazer? Primeiro, dar a conhecer o Pai. Capítulo 16, verso 25, disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. O Evangelho de João é um evangelho completo. Ele mostra a obra da redenção na cruz, mas ele mostra desde o princípio qual era o plano divino. Era ser conhecido, o Pai ser conhecido. Nós não vemos praticamente, vemos muito pouco no Antigo Testamento as escrituras e os profetas referindo-se a Deus como Pai. Mas, no Novo Testamento, temos um evangelho inteiro, o evangelho de João, todo voltado para este conhecimento, o conhecimento do Pai. O Filho vem sendo conhecido à medida que ele está atuando na terra, mas mesmo assim precisou a vinda do Espírito Santo para que os olhos dos discípulos fossem abertos, para que eles vissem que aquele que passou entre eles verdadeiramente era o Filho de Deus. Porque eles até confessaram, mas a fé deles ainda era fraca nisso. Mas quando o Espírito Santo vem e dá testemunho, então, eu creio que a visão do conhecimento se alargou, tanto que eles escreveram tanto sobre o Filho de Deus e a glorificação dele, que nós podemos ver nas epístolas, podemos ver no Evangelho de João, podemos ver nas cartas de João, essa revelação gloriosa, né? Então, ele não falaria mais em parábolas para os discípulos. Ele descortinou agora um conhecimento outrora não manifesto. Também nós vemos isso em João 1:18, onde nos diz: Deus nunca foi visto por alguém. Deus nunca foi visto por alguém. Então, aqui já há um testemunho no início do livro de João, que o propósito do Senhor Jesus era trazer a visão do Pai. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Aí. Então, uma parte da obra do Senhor Jesus. Trazer o conhecimento do Pai. Também em Mateus 11, 27, nós contemplamos ali o Senhor falando alguma coisa acerca do conhecimento do Pai. Mas ele fala mais abertamente, mais diretamente no livro de João. Mas aqui, Mateus captou algo que falava do Pai. Verso 27 do capítulo 11 de Mateus. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aí. O Filho quiser revelar, o Filho quis revelar. Ele quis revelar aqueles que são seus amigos, aqueles que creem nele, acreditaram na sua obra, acreditaram na sua pessoa, acreditaram que ele é o Filho de Deus e confessaram seu nome. Então, ele, se ele quiser revelar o Pai, ele revela o Pai. Então, ele disse para os discípulos, não vou falar mais por parábolas para vocês, eu vou revelar quem é o Pai. Então, ele começou a falar do Pai. Ele tinha esse propósito, porque esse fazia parte da sua obra. Trazer o conhecimento do Pai ao mundo. Especialmente para aqueles que realmente creem nele, né? Não há outro caminho de conhecer o Pai, senão através do Filho. E também... Temos João 20, 17, fechamento praticamente na ressurreição. O Senhor Jesus levanta da sepultura com este pensamento. Que maravilhoso é esse versículo aqui, que nós vamos ver em João 20, verso 17, onde ele mostra todo o propósito para o qual veio. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, dizendo para aqui uma das discípulas, vamos ver, Maria, né? Disse-lhe Jesus, verso 16, Maria, e ela, voltando-se, diz, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas. Ela, por certo, quis agarrar seus pés, adorá-lo, mas adorá-lo em uma visão como um homem ainda. E ele disse, não me detenhas. Isso quer dizer, não me contemple dessa forma que você ainda tem de ver a mim. Porque ainda não subi para meu Pai. Vamos ver o comprometimento deste versículo. Olha, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Olha que maravilha. Aqui está. Jesus adormeceu na cruz, ali, ele morreu na cruz, com este pensamento. Esses por quem estou morrendo vão se tornar meus irmãos. E eles se tornarão filhos do meu Pai. E quando ele ressuscita, Maria Madalena tenta agarrar seus pés, tenta querer Jesus, porque ela foi na sepultura buscar o corpo do Senhor Jesus, e ela estava com o pensamento natural, que ela ia encontrar um corpo natural na sepultura, e ela ia levá-lo para casa pelo tanto que o amava. Mas o Senhor Jesus estava ressurreto, mas ainda não tinha subido ao Pai. Agora sim, quando o Cristo foi glorificado, então eu creio que Maria Madalena o adorou todos os dias da sua vida sem mesmo vê-lo. Glória a Deus por isso. Ele diz: meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Então somos irmãos. Somos irmãos. Isso é uma satisfação muito grande. Ele fez com que nós fôssemos irmãos. Ele fez com que nós fôssemos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai e também é o Pai dele. Então, quer dizer, ele é o Filho amado, querido, e que poderia ficar nessa glória sozinho. Não tem muitos filhos, filho único, que às vezes não desejam que venha mais irmãos. Não, mas Jesus não. Jesus queria mais irmãos. Então ele veio buscar. Ele veio morrer para que tivesse mais irmãos. A Bíblia fala em Hebreus que ele levou muitos filhos à glória. Ele apresentou muitos filhos para o Pai. Glória a Deus, porque esse era o pensamento dele, dar a conhecer o Pai. E ao mesmo tempo, nos tornamos filhos de Deus pela vida eterna que recebemos. E também em João 17:6, que nós já lemos, né, diz: porque lhes dei as palavras que me deste e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que tu me enviaste. Também no versículo 6 diz, que nós não lemos aquela hora, diz: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Bom, o Senhor fala deles que eles guardaram a palavra. Veja quanto realmente o Senhor tem apreciação por seus discípulos, porque em muitas ocasiões eles não guardaram a palavra. Eles tinham uma fé pequena naquilo que o Senhor Jesus dizia, mas era uma fé pequena cheia de amor, né? Então, o Senhor Jesus, ele fala cobrindo as faltas dos seus discípulos. Quando ele vai orar, não é como nós. Nós vamos orar, nós colocamos, às vezes ficamos zangados com aquele irmão que despreza o Senhor, aquele irmão que não escuta as palavras do Senhor. Então, quando nós vamos orar por ele, já nossa satisfação não é aquela de dizer assim: ah, Senhor, ele guardou tua palavra. Quem sabe ele guardou um pouquinho, né? Amém? Mas o Senhor Jesus aqui, ele cobre as fraquezas dos discípulos e ele faz uma oração praticamente justificando os discípulos, né? Eles dizem: eles guardaram a tua palavra, eu dei a tua palavra, eles guardaram, né? Ele não estava apresentando aqui Pedro, que logo após esta oração, Pedro ia negá-lo, né? E mesmo assim ele disse que Pedro guardou a palavra, né? Também, e no verso 8 é da mesma maneira. Ele disse que eles guardaram a palavra, receberam a palavra e também conheceram que o Senhor saiu do Pai e creram que o Pai o enviou. O Senhor Jesus faz uma oração. Isto é verdadeira oração. É uma oração realmente que mostra o plano de Deus. As nossas fraquezas um dia serão todas encobertas. Mas o que não pode faltar em nós é o amor por Cristo e a fé, ainda que seja pequena. Nós devemos, como dizia um teólogo, nós devemos olhar sempre que estamos cheios de fraquezas, cheios de falhas, e também devemos nos humilhar perante a face de Deus e não nos gloriarmos da pequena experiência espiritual que temos diante de Deus. Às vezes pensamos que é uma grande experiência espiritual, mas quando olhamos para o Senhor, para a grandeza do Senhor, devemos nos humilhar profundamente, estar sempre humilhados, vendo o quanto de falhas nós temos e quanto que o Senhor cobriu com a sua oração intercessória, conforme diz Hebreus, que ele está sempre a interceder por nós, no capítulo 7 de Hebreus, verso 25. Está sempre a interceder. Quero ler esse versículo, Hebreus 7, 25. Nos diz, aqui há um segredo, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqui não tem como aquele que não quer pecar, não vai pecar. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz aqui, pode também salvar perfeitamente os que por ele, por Jesus Cristo, se chegam a Deus. Aqui está o segredo para se manter de pé. Não querer pecar. Quando a tentação vem, vamos nos achegar a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, seremos salvos do pecado. Então, vive, porque Jesus vive sempre por interceder por nossas fraquezas, nossas debilidades. Agora, se eu quero pecar, eu estou obstinado a pecar, é claro que eu não vou me achegar a Deus para que ele me salve, para que Jesus me salve no momento em que eu estou sendo tentado. Ir após o pecado é tentar Deus, não é estar sendo tentado, é tentar a Deus. Capítulo 4 também, aqui nos diz, porque, verso 15 e 16, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Eu creio que quando Jesus estava sendo tentado, ele se aproximava do trono de Deus, porque ele dá esta recomendação. Diz assim, cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aqui é para a pessoa que não quer pecar. Mas se ela está obstinada a pecar, ela quer realmente cometer pecado, sua carne está obstinada, certamente ele não vai chegar ao seu trono da graça de Deus e ele vai acabar caindo nos pecados. Por quê? Porque ele está realmente dando vazão à sua concupiscência, ele está dando asas para a concupiscência, então ele vai voar diretamente nas mãos do pecado. Então, precisamos obedecer essas palavras de Jesus para que nós não venhamos a cair em grande pecado, deixando de olhar as nossas fraquezas e pensando ser forte, vamos começar aí a brincar, não ouvir a palavra de Deus, não temer a Deus, e quando vemos, estamos no profundo de um poço que estamos amarrados com correntes, e aí Satanás vai sorrir, vai rir, vai zombar perante a face de Deus. Né? Então vamos estar vendo que o melhor é o conhecimento de Deus, porque Paulo fala aos coríntios que eles estavam pecando, e fala que alguns de vós não têm conhecimento de Deus. Então, quando conhecemos a Deus, realmente nós vamos estar crescendo em vida e vamos estar livrados, né, de se lamear no pecado. Então, o conhecimento do Pai é a obra de Jesus Cristo, que ele consumou, disse: glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E a outra obra é a vida eterna, porque diz lá em João 3,16, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esta é a obra também, e que está interligada ao conhecimento de Deus também, porque a vida eterna é esta, que te conheça a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste. Então, nosso Salvador é visto com grandeza, sabe por quê? Porque para grandes pecadores há necessidade de um grande Salvador e um poderoso Salvador. Graças a Deus, por Jesus Cristo, podemos hoje ver a grandeza dele, a majestade dele, que nos deu vida eterna, o grande Salvador, que trouxe uma tão grande salvação para nós, e essa salvação é a vida eterna, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus Cristo é a nossa vida eterna. Em 1 João 5, 9 a 12, vamos ler 1 João 5, 9 a 12 e o verso 20. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Aí, ó, quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Verso 20 do capítulo 5 de 1 João diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ó, quem tem o Filho tem a vida eterna, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. A vida eterna é o meio para conhecer o Pai. E também, e conhecer o Pai e o Filho é a vida eterna. Então, é recíproco. É um ciclo contínuo de conhecimento, de vida. É um ciclo. Por toda a eternidade, esse ciclo se renova em conhecimento. Essa vida eterna traz novidades. Nós pensamos que vamos para o céu e vamos ficar lá sentado num jardim cheio de flores, rua de ouro. Vai ser monótono ficar tanto tempo ali. Não. O conhecimento de Deus vai ser cada vez mais aumentado. Há um ciclo de vida abundante e conhecimento abundante e profundo. Então, a vida eterna é algo que realmente vai fazer a gente querer mais de Deus. Também, Cristo, por exemplo, é a fonte da água da vida. Nós vemos aqui em João 4,14, quando o Senhor Jesus fala com a samaritana, Ele diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus é a fonte dessa água da vida eterna. Ele é a fonte. A vida eterna, por exemplo, nesse versículo, se mostra como a satisfação plena pela qual nunca mais teremos sede de nada. Só de Deus. Em João 7:37, nós vemos novamente o Senhor Jesus falando aí a manifestação da vida eterna. Como que ele manifestou em nós isto? Vamos ver aqui. 7, verso 37 a 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, que rio é esse que o Senhor pôs dentro de nós? Rios de água viva correrão no nosso ventre? Significava que a habitação do Espírito Santo dentro de nós. E aí esses rios de água viva, essas fontes de água viva que saltam para a vida eterna. Se nós não damos valor ao Espírito Santo, como nós vamos experimentar os conhecimentos da vida eterna? Como vamos experimentar o conhecimento de Deus, que é, né, a vida eterna é esta, que te conheço a ti só? Então, o rio para o qual corre o Espírito Santo, esse rio vai dar em Deus, no conhecimento de Deus. É um oceano, é um rio profundo de conhecimento que nós temos quando o Espírito Santo habitou em nós, ele nos leva para o conhecimento da vida eterna. E é o conhecimento de Deus e do Filho, do Pai e do Filho. Vemos aí a grandeza, né? Também em Apocalipse 7:17, você vê para onde nos leva o Senhor. Livro do Apocalipse, 7:17. Ele diz: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Que maravilhoso! Tudo isso é realmente a questão da vida eterna que nos envolve. A vida eterna, por exemplo, é o meio do conhecimento de Deus, né? E nunca conheceríamos se o Filho não nos desse a conhecer o Pai. Nunca conheceríamos. Vamos considerar assim, na fraqueza da linguagem, né? Do grego, por exemplo, vida eterna está definida assim: sem começo e nem fim, sempre tem sido e será. Isto é, não tem início nem fim, isso é eternidade. Em essência, essa vida é Deus. Nenhuma criatura pode ser posta em paralelo. Não tem nenhuma criatura. Quando Deus quis nos dar a vida eterna, teve que dar de si mesmo. O que é a vida eterna? É Deus impartido a nós. É o Espírito Eterno habitou dentro de nós. Deus impartiu de sua natureza divina, como dizem Pedro, 2 Pedro 1, 3 e 4. Quando se falou que Deus queria nos dar vida eterna, Nós pensamos assim, bom, ele vai nos dar longos dias sobre a terra para quem teme a Deus. Deus promete longos dias, mas vida eterna é outro aspecto, é dar de si mesmo, porque trata-se de uma qualidade de vida e não de um tempo de vida. É qualidade. Está se tratando de uma substância, que é a pessoa de Deus, nós devemos conhecê-lo. 2 Pedro, capítulo 1, vamos ler aí o verso 3 e 4. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Veja, vida eterna aqui, quando nós vemos aqui, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, significa a nossa vida antiga, que era a corrupção. Agora, o que é a vida eterna? A vida eterna é incorrupção. Vida eterna, isso quer dizer, é incorrupção, imortalidade, sem possibilidade de morrer. É a vida eterna. Por quê? Deus não morre, porque se a vida eterna é o conhecimento de Deus, nos dado, revelado a nós, então ela vai manifestar em nós a incorruptibilidade e a imortalidade e sem nenhuma possibilidade de morrer. Glória a Deus! A vida eterna vence a segunda morte, considerando a segunda morte é o final para todo homem sem Deus. Mas quando nós recebemos a vida eterna, vencemos a segunda morte. Glória a Deus! Isso só é alcançado pelo conhecimento do Filho, do Pai e do Filho. Nenhuma religião dá isso ao homem. Nenhuma religião dá o conhecimento de Deus ao homem. É Cristo que dá o conhecimento de Deus. É Ele que dá. E também conhecer pela visão. Nós temos aqui João 1,18, né? Nós já lemos, mas vamos ler de novo. Deus nunca foi visto por alguém. Esse conhecimento de Deus concernente à vida eterna, também um dia será vê-lo, né? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, há esse propósito, conhecer também por visão. Por enquanto, nós temos uma visão de fé. À medida que o Espírito Santo desvenda nossos olhos, nós contemplamos o Senhor. Eu quero mostrar um texto aqui no capítulo 1 mesmo de João. São três passagens, três versículos, em que João diz que viu. Mas há uma diferença, eu estive meditando hoje e vendo, assim, uma diferença entre os versículos. No 1,29, diz assim, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui ele viu uma vez. Vamos agora para o verso 32, ele viu de novo. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Aqui ele viu de uma outra forma. Agora vamos ver o versículo 34 que diz, e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Como que João viu? Considere. Primeiro, João Batista viu com os olhos, verso 29, com os olhos naturais. O segundo ver, que está em João 1, 32, diz: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Quer dizer, eu observei, eu prestei atenção. Então, João aqui viu com a mente, com a alma. Ele já considerou, já prestou atenção, ele já tomou uma atitude diferente. Ele diz que viu o Espírito descendo como pomba sobre ele. E o último ver, eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Agora, aqui, esse verso 34 diz, ele viu aqui tornou-se conhecido por experiência. Então, agora, é uma revelação espiritual. Então, João viu com os olhos, viu com a mente, com a alma, considerou, mas agora, o ver aqui no verso 34 significa conheceu, teve uma experiência e expressou o que ele conheceu. Este é o Filho de Deus. Então, aqui, né, ele tornou-se conhecido por experiência. Ele viu com os olhos, viu com a alma e viu por uma experiência espiritual, no seu espírito mesmo. Então, seu espírito teve o conhecimento de que Jesus é o Filho de Deus. Agora, perguntando, né, se na primeira, João apenas contemplou com os olhos. Na segunda, ele viu o Espírito. Quando o Espírito Santo age na nossa vida, então ele fará nós conhecer o Filho de Deus. Ele nos fará conhecer a Deus. E se nós, qual esfera está a nossa visão? Vendo Jesus só com nossos olhos? Ou vendo Jesus só com a nossa alma? Qual esfera que nós temos? Posso perguntar, em qual esfera de conhecimento a vida eterna é manifesta? Em qual esfera de conhecimento, do conhecimento espiritual, não mental, não ocular, mas espiritual, no Espírito, onde habita o Espírito Santo dentro de nós? Ali nós temos o conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Não adianta, eu conheço pessoas que leram muito suas Bíblias, e eles, por certo, aplicaram seus olhos sobre a Bíblia e na esperança de que, já conheço a Deus. Não, não é bem assim. Ou eles aplicaram muito sua mente a interpretar, em se aplicar e tudo, e pensaram, bom, já conheço a Deus e a Jesus Cristo. Não, não é dessa forma. Precisamos do Espírito Santo. Depois que João Batista viu o Espírito sobre Jesus, e ele considerou ali com a mente, ele olhou o Senhor Jesus mais assim com atenção, contemplou, mas ele precisava da iluminação do Espírito Santo para que na terceira vez que ele viu o Senhor Jesus, então ele teve uma revelação de quem era Jesus Cristo. E da mesma forma nós precisamos de uma revelação no Espírito, porque às vezes nós podemos querer nos gloriar na sabedoria de ter lido tantas vezes a Bíblia e conhecermos tantas passagens bíblicas, do Gênesis até o Apocalipse, porque lemos tantas vezes, mas a gente olha e daí não houve transformação nenhuma, mudança nenhuma, então não houve revelação nenhuma. Ou também, de repente, eu faço jejum e medito na palavra, leio, releio e me aplico, considero, faço interpretação, faço referências cruzadas e tudo mais, mas não adianta se o Espírito Santo não revelar este conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nós não temos experiência nenhuma, porque a última experiência, a última visão que João Batista teve, ela refere-se no grego que foi uma experiência espiritual. Então, é isso que precisamos. Também, eu creio que nós veremos a Deus, mas ele vai ter que nos dar um corpo de glória, né? No dia, quando ele vier, receberemos um corpo de glória para vê-lo em sua majestade real. Então, aí, este aí é um conhecimento glorioso, mas numa outra esfera, num outro corpo. E para encerrar aqui, quero abrir Apocalipse 21:3. Vamos prestar atenção que aqui realmente estamos na vida eterna, face a face, né? Apocalipse 21:3 diz: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. O mesmo Deus estará com eles. Aquele Deus que nós fomos conhecendo mais e mais em esse conhecimento dentro da vida eterna. Realmente agora nós estamos face a face com a vida eterna. Pessoalmente, o mesmo Deus estará com eles. Glória a Deus. Que isto aconteça logo. Desejamos breve isso. Que o Senhor seja glorificado, né? Amém.